Boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar está o senhor deputado Carlos Humberto, a quem concedo a palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente, deputado Egídio, nobres deputados, Santa Catarina, e hoje eu, pela manhã, acompanhado do deputado Márcio Machado, líder do PL aqui na Assembleia Legislativa, participamos junto com o governador do Estado, Jorginho Melo, de um ato importante lá no Centro Administrativo. E Santa Catarina tem muito a comemorar no campo da economia. Neste primeiro ano de governo Jorginho Melo, Santa Catarina botou a casa em ordem, resolveu os problemas sérios, deputado Lucas Neves, de desorganização da máquina pública, e o Estado de Santa Catarina voltou a funcionar a pleno vapor novamente. Com a ajuda desta Casa Legislativa, deputado Egídio, as medidas administrativas do governo do Estado surtiram efeito. Em 2021, o crescimento da despesa do Estado, deputado Sargento Lima, o senhor não vai acreditar nesse número, foi da ordem de 12%. E no ano de 2022, ano eleitoral, foi de 30%, deputado Lucas Neves, 32% foi o crescimento da despesa do Estado de Santa Catarina no ano de 2022, ano eleitoral. Resultado disso, um rombo para 2023 de 2,8 bilhões de reais para o catarinense pagar. Em 2023, Egídio, deputado Egídio, comemoramos. Depois do aumento da despesa, gasto com a máquina de 12% em 21%, depois 32% em 22%, nós tivemos uma redução de 2,7% em 2023, no primeiro ano do PL 22 em Santa Catarina. Os 2,8 bilhões foram pagos, a casa foi colocada em ordem e o Estado está saneado para que ele possa continuar ou voltar a investir em favor da saúde, da segurança, da infraestrutura e da educação do catarinense, que paga os impostos e mantém a estrutura estatal. O que o governo Jorginho Melo fez foi copiar, doutor Egídio, aquilo que fez o governo Bolsonaro. É sempre bom lembrar que o governo Bolsonaro assumiu o Brasil, deputado Mário Mota, quebrado. A maior crise econômica da história do Brasil não foi a pandemia do Covid, foi o desastre que o Lula plantou no Brasil, chamado Dilma Rousseff, que foi a escolhida para continuar a gastança, o mau cuidado com o dinheiro público do trabalhador e do empresário brasileiro. Bolsonaro botou a casa em ordem e entregou o governo com 52 bilhões de superávit. Fizeram uma falcatrua, PEC da transição. E como tem gente que se vende fácil nesse Brasil? Deus me livre! Como tem gente que se vende nessa política nojenta brasileira? Cambada! 200 bi foi o déficit só no primeiro ano do PT. E nós tivemos que assistir aqui nessa tribuna, deputado vim dizer que agora as obras estão acontecendo, porque agora a BR tal, porque agora o governo investe. Mentira! Vai lá em Navegantes para ver, vai lá visitar a obra da 470 em Navegantes, na minha Navegantes. Vai lá, Egídio, tu que está lá todo dia, vai lá ver os elevados, vê se tem uma máquina, uma pessoa lá. Bota areia para um lado, recolhe a areia, cava o barro, bota para o outro ladinho, volta. E a gente esperando. E a gente acha que essa gastança da diária, de imprimir dinheiro, da viagem não tem reflexo, né? A gente acha que não tem reflexo. A gente acha que é tudo legal, tudo bonito. Se puder botar aí para mim no telão. Eu deixei duas imagens. Bolsa brasileira e real estão entre os piores desempenhos do mundo em 2024. Com crescentes incertezas sobre a política fiscal, Brasil reverte recorde do Ibovespa e otimismo no câmbio. Próximo. Isso aí é o resultado da Bolsa de Valor pelo mundo. Argentina, 61%. Quem é que governa a Argentina, Sargento Lima? E por aí vai. Peru, 15%, os Estados Unidos, 10%, 11%, a Espanha, 10%, Brasil, menos 16%. A gente acha que a gastança não tem reflexo? Ninguém lembra da Dilma? Ninguém lembra do Brasil quebrado, de joelho, avacalhado e humilhado? Pelo PT, PT 13%. Estão repetindo, eles são bons. O Sargento Lima, eles são bons, eles são bons. Eles têm a fórmula. A fórmula está ali, está na caderneta. Como destruir a economia de um país? Imprimir dinheiro. É gastança, é diária, é avião. É sei lá mais o que que é. E tem que escutar. Está aqui nessa tribuna, porque agora a 470, porque agora... Bolsonaro inaugurou 44 quilômetros da 470, não foi 100 metros, 44 quilômetros o governo Bolsonaro inaugurou na 470. Economizando dinheiro, economizando, cortando da gordura do Estado para investir naquilo que precisa investir. Quero ver quantos quilômetros eles vão inaugurar. Essa ladainha, essa mentirada, essa propaganda desenfreada, dinheiro para comprar blogzinho, imprensa vendida. Claro que não é todo mundo, são aqueles, os vendilhões de sempre. Vai ter reflexo isso daqui. Esse ano vai ser déficit de novo, ano que vem déficit de novo. Sabe quem é que vai pagar essa conta, deputado Egídio? É o coitado do trabalhador brasileiro que ganha um salário, dois salários, três salários. Que essa gente imoral e indecente diz que defende. A Dilma colocou de 5 a 10 milhões de brasileiros nas ruas do Brasil, ou ninguém vê, ou não vê isso lá em Blumenau, ou não vê em Joinville, ou não vê na minha Balneário Camboriú. Isso tem reflexo, isso é sério, isso é indignante. Por favor, sargento.
Quero fazer coro a Vossa Excelência, deputado Carlos Humberto, nos que diz respeito à 19ª legislatura, da qual quero dizer que não sinto a menor saudade, porque quando o senhor citou aqui os 2,8 bilhões de reais de prejuízo, tá, eles não foram inventados da cabeça de ninguém e contaram com o apoio de muitos. Por isso que eu digo que naquela tarde de 2022, quando foi votado aqui o pacotaço da alegria, foi votado aqui o pacotaço da alegria sem o meu voto. Sem o meu voto. Ali penduraram uma pedra de mó no pescoço do próximo governador que iria assumir o comando do Estado de Santa Catarina. Mas Deus quis que fosse alguém competente, quis a história que fosse um homem que tinha responsabilidade com aquilo que faz. E tenho certeza que isso aí deve ficar enterrado no passado, à tarde que foi aprovado nesse plenário aqui. Me lembro como se fosse hoje, o pacotaço da alegria que pendurou essa pedra, que é pesada, mas com muito esforço nosso governador e com o apoio de todos tem conseguido alavancá-la. Parabéns, deputado Carlos Humberto, pelas palavras.
Obrigado, deputado Sargento. E encerro esperando que essas notícias se revertam, que esse pessoal, que eu não espero nada deles, pelo menos uma vez na vida tomem consciência e cuidem, pelo menos, daquele brasileiro que mais precisam e parem de enganar, que é o que eles gostam de fazer. Obrigado.
Obrigado, deputado Carlos Humberto. Ainda em breves comunicações, o próximo deputado inscrito para falar é o deputado Rodrigo Praes. Vossa Excelência também tem o prazo regimental por até 10 minutos, deputado.
Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, pessoas que nos assistem, quem nos acompanha pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. E mais uma vez viemos a essa tribuna para trazer um assunto muito importante aí que a gente viveu nesse período que estamos aqui como deputado. Essa é a última semana que nós vamos estar no Parlamento Catarinense, né, nesse período da licença do deputado Padre Pedro. E um dos principais temas nossos durante esses 30 dias que estivemos na Assembleia Legislativa, tivemos aí um intenso roteiro visitando os municípios, visitando as regiões do nosso estado, né? Priorizando, sim, o nosso Alto Vale, passando lá nos 28 municípios, né, que nós temos dentro do Alto Vale do Itajaí, que congrega aquela importante região para o nosso estado. Então, além desses, né, outras regiões também, todas as regiões visitamos alguns municípios, né, para que a gente possa ouvir as demandas, né, e tá levando as principais pautas nossas que nós sempre defendemos aqui na Assembleia Legislativa. Então, o nosso roteiro passou até hoje por 45 municípios, né, sendo eles Rio do Campo, Santa Terezinha, Salete, Itaió, Mirindoce, Pouso Redondo, Trombudo Central, Atalanta, Agrolândia, Laurentino, Rio do Oeste, Vitor Meireles, Vitmar Sum, Dona Ema, José Boatê, Presidente Getúlio, Lontras, Presidente Nereu, Aurora, Ituporanga, Vidal Ramos, Imbuia, Chapadão do Lajeado, Rio do Sul, sendo esses, então, do Alto Vale. Fora do Alto Vale, aí tivemos a oportunidade de estar visitando Alfredo Wagner, Bom Retiro, município de Joinville, na qual a gente teve a audiência, a Assembleia Itinerante também, né, a sessão itinerante, São Bento do Sul, Itaiópolis, Papanduva, Major Vieiras, Canoinhas, Três Barras, Bela Vista do Todo, Irineópolis, Matos Costa, Calmon, Lebon Regis, Curitibanos, Ponte Alta, Correia Pinto, Campo Herê, Anchieta, Chapecó e Jaguaruna. Então, são esses municípios que nós tivemos a oportunidade de estar visitando. Vamos, ainda esta semana, visitar mais alguns municípios, aí chegando praticamente a 50 municípios, que é um retorno daquilo que a gente faz, né, de quando está no período eleitoral, de estar voltando então para essas cidades, para ouvir as demandas que tem lá naquelas determinadas regiões e o que realmente a gente precisa estar trazendo para cá. Então, trazendo através de pedidos de informações, né, requerimento, indicação, moção, projetos de lei, na qual que a gente ainda está produzindo vários ainda que vieram desse debate. Estamos produzindo aí alguns projetos de lei que vamos estar apresentando, né, bem como algumas indicações e pedidos de informações. Então, destacando, por exemplo, a gente estava lá no município, nesse final de semana, no município de Campo Herê, onde que estava lá discutindo o futuro da agricultura familiar, o modelo de produção, pensando tecnologias, inovações para o campo, né, para que o agricultor possa sobreviver e se manter lá dentro da propriedade, tendo renda, né, dignidade na sua produção e podendo cada vez melhorar mais a sua qualidade de vida. Então, também conversando lá com os agricultores, nos levantaram uma demanda que, quando o Estado está reformando uma rodovia ou fazendo uma rodovia nova, os produtores, principalmente os produtores que trabalham com animais, enfrentam uma dificuldade muito grande, que é as travessias dos animais nessas rodovias. A gente sabe da importância e necessidade da rodovia, precisa a gente fazer, mas a gente precisa garantir que quando o Estado vai fazer essa rodovia, tem os chamados passadores de animais por baixo das rodovias, principalmente aquelas propriedades pequenas que trabalham com leite, gado de corte, os ovinos também, eles precisam atravessar os animais de um lado para o outro, né, das suas rodovias, para que eles possam ter acesso às pastagens. Então, essa foi uma demanda levantada pelos agricultores daquela região, e a gente percebe isso lá no nosso município, inclusive no município que nós vivemos lá, no município de Rio do Campo, já presenciamos vários acidentes, né, quando os produtores vão atravessar as vacas, né, para fazer a ordenha, sobre a rodovia asfaltada. Isso pode, naquele caso, a gente teve um acidente onde envolveu mortes de animais, danos muito sérios, né, também ao veículo, e nós precisamos garantir que o Estado possa construir esses passadores de animais, né, para que os animais trafeguem por baixo da rodovia no momento que precisa ser no momento, né, que eles precisam atravessar essa rodovia. Então, vamos estar aí protocolando também um projeto de lei dessa natureza, para que quando o Estado for fazer uma rodovia ou reformar uma rodovia, o Estado já planeje junto essas obras, né, para que possa fazer o trânsito dos animais, né, não precisar usar sobre a rodovia, né. Também a gente discute aí temas, tivemos lá no município de Anchieta discutindo temas aí sobre o futuro da agricultura familiar, sobre a agroecologia, uma atividade importante que aquele município apresenta lá, e lá surgiu a ideia da gente protocolar um projeto de lei também, aonde que a gente vai, que o governo do Estado crie uma política pública para os guardiões de raças e sementes crioulas. Então, os agricultores que trabalham com as sementes crioulas, as raças crioulas aí que estão em extinções também, precisamos discutir uma política pública de subsídio para essas famílias, para que eles possam ser esses guardiões de raças. Muitas vezes, analisando economicamente, é difícil, às vezes, para uma família ficar guardando aquela semente, reproduzindo ela, né, tendo aquela despesa. Então, precisamos, para que isso possa permanecer e a gente ter essas sementes crioulas lá no futuro, essas raças crioulas também, a gente fazer um projeto de lei para que o Estado, né, banque, né, crie uma política pública para que esses agricultores possam manter isso, essa genética, que lá no futuro, com certeza, nós vamos precisar dela para fazer os cruzamentos e a gente vê as dificuldades aí quando se apura muito as raças, principalmente na questão de imunidade, sanidade, né, a gente percebe que perdemos muito e os agricultores têm que gastar muito, né, seja no tratamento dos animais ou também no tratamento das plantas, devido a essa perca de resistência que nós vamos tendo apurando as raças, né? Então, precisamos manter as raças crioulas, que são originárias aqui do nosso país, para que elas possam servir lá no futuro, para que esses cruzamentos possam ajudar a trazer, né, mais qualidade de vida aos nossos agricultores. Então, são ideias como essas que a gente foi fazer o debate junto nas regiões. Quando a gente esteve ali no Planalto Norte, o pessoal lá também, as lideranças nos cobram muito dessa questão da ligação asfáltica do Alto Vale do Itajaí com o Planalto Norte, assim como ali na região de Vidal Ramos, né, que precisa também ligar com o Botuverá, assim como Petrolândia, K282, essas rodovias importantes, né, que ajudam a trazer o desenvolvimento. Também, quando tivemos no Planalto Norte, uma demanda lá dos produtores, né, daquela região, trazem aí o produto, né, que é o tabaco, onde que as empresas têm essa questão de comercializar o tabaco lá na empresa fumageira, e nós precisamos fazer uma lei aqui no estado de Santa Catarina, assim como o Rio Grande do Sul já fez, que é a compra de fumo dentro das propriedades dos nossos agricultores. É lá que o agricultor precisa ter o preço, né, já estipulado pela empresa, quanto que a empresa vai fazer o pagamento, né, desse produto. Então, também precisamos discutir esse tema no parlamento catarinense para que os produtores de tabaco possam ter um futuro melhor e possam permanecer na atividade. Também a gente discutiu bastante e ouviu bastante as dificuldades que os nossos agricultores têm sobre a questão da diversificação de renda das nossas propriedades, que precisamos investir cada vez mais nelas, fortalecendo a IPAGRE, fortalecendo a pesquisa para que a agricultura familiar possa ter um desenvolvimento e ela está se desenvolvendo e cada vez mais tendo um futuro melhor. Lá na nossa região, a gente fez reuniões com o fórum das nossas entidades do campo e da cidade, onde que nos apresentaram as demandas que também tem lá na nossa região do Alto Vale do Itajaí, que essas entidades apresentam, né, seja para o fortalecimento das, dos agricultores, também como os trabalhadores lá da cidade. A partir dessas demandas, a gente apresenta, então, aqui as nossas reivindicações aqui no Parlamento Catarinense. Também tivemos a oportunidade de visitar o Instituto Federal Catarinense, lá de Rio do Sul, a antiga escola agrotécnica, na qual a gente teve a oportunidade de estudar lá, e percebemos os cortes que teve naquelas instituições desde 2016, diminuindo os cortes, né, gradativamente todo ano, e agora, né, com a volta de um governo transparente, popular, começa a voltar os investimentos, né, na educação, assim como voltou agora, voltando mais investimentos para os institutos federais, as universidades federais, que foi assim, uma das principais demandas que a gente percebeu lá dentro do Instituto Federal, o sucateamento que teve na educação de 2016 até no ano de 2022. Então, precisa recuperar esses valores que foram perdidos e deixado de investir na educação, isso apresentado lá no Instituto Federal de Rio do Sul. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo. Não havendo mais oradores inscritos para breves comunicações, passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do PP, o segundo é PSOL, o terceiro PL. O deputado Márcio Machado falará no horário destinado ao PL. Vossa Excelência tem o prazo de até 16 minutos, deputado.
Boa tarde a todos. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, cumprimentando o presidente, deputado Egídio, deputado Carlos Humberto, nosso líder do governo, deputado Sargento Lima, gigante na região norte, especialmente Joinville, a todos os nobres colegas que fazem presente. Usar o horário do partido é uma grande responsabilidade e uma honra, liderado por hoje 12 deputados, grandes deputados, pelo Partido Liberal. O que me vem à tribuna é enaltecer o governo Jorginho Melo, que agora faz uma gestão descentralizada. Nós teremos a honra, na Serra Catarinense, ter 3 dias de agenda, o governo itinerante, indo com toda a sua estrutura, de forma simbólica, levando o governo para a Serra Catarinense, no qual nós teremos atividades em Urupema, no qual nós vamos lá trabalhar e apresentar para o governador uma quadra de grama sintética, recursos de minha autoria, na Escola do Estado, que desde 2019 esses recursos estavam travados na sede e com o governador nós conseguimos destravar e hoje é realidade para a comunidade da Escola Manuel lá em Urupema. A mesma coisa, depois ele vai para o município de Bom Jardim da Serra, um município importante, que é o grande acesso vindo da Serra do Rio do Rastro para poder chegar na Serra Catarinense. Depois ele vai a Lages, com grandes anúncios, obras importantes, escutando as demandas da sociedade lagiana e serrana, para depois fazer o grande lançamento da estação de inverno em São Joaquim, isso na sexta-feira à noite e no sábado também com atividades. E nesse grande roteiro nós vamos estar assinando ordens de serviço, ordens de abertura de licitações, de obras de grande magnitude, que nós conseguimos fazer destravar com o governador. Nós temos 4 quadras de grama sintética em Laje, nós temos vários parques infantis, quadras importantes em escolas do Estado, seja em Capão Alto, seja em São Joaquim, seja o ginásio tão esperado em Ponte Alta, obras importantes como, no painel, uma delegacia da Polícia Civil parada na época, lá em 2010, depois de um trabalho muito forte da minha engenharia, nós conseguimos fazer o projeto, entregamos para o governo os ajustes necessários, então vai ser lançado também essa licitação para que tenha uma delegacia modelo lá na cidade do Painel, tendo como primeira cidade esse tipo de delegacia para ser ampliada em outra cidade de Santa Catarina. Então, um governo importante que faz esse lançamento de descentralizar o governo já no segundo ano de ação, para que a gente possa estar mais próximo das pessoas. Obras importantes na Serra Catarinense, como a SC-284, que é a rodovia Olívio Machado, que liga Palmeira, Correia Pinto. É uma demanda importante que ele vai estar analisando. Também a questão da Serra do Corvo Branco, a Serra do Rio do Rastro, Caminhos da Neve, obras de grande magnitude que nós precisamos estar incentivando, ajudando para poder fazer a economia, o sistema modal e de uma forma mais célere, mais rápida, para que a gente possa unir, criar, fazer pontes e não derrubar pontes. Deputado Sargento Lima.
Deputado Márcio Machado, meu amigo, é contagiante ver o carinho e o amor que o senhor tem pela Serra Catarinense. É contagiante. A forma com o respeito que o senhor trata todas as pessoas daquela região, como bem as representa, é as lâmpada para todos nós aqui dentro dessa casa aqui. Como eu disse, serve de exemplo, e faz de um trabalho que muitas vezes é cansativo, extenuante, mas faz dele ser, aparenta-se ser revigorante pela sua energia de sempre, pelo carinho que o senhor demonstra, uma verdadeira sentinela da nossa serra. Estou vendo que está com a voz rouca, o leão deve ter rugido muito essa semana, lá para cima, deve estar frio também, né? Mas parabéns, parabéns, é contagiante esse amor, esse carinho que o senhor demonstra pela região, por toda ali a nossa Serra Catarinense. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo.
Obrigado, deputado, pelas suas palavras. Sabemos também da tua ação firme e convicta da necessidade dos valores serem formulados, respeitados em Santa Catarina, pela dignidade do seu trabalho, pela sua honradez e compromisso com o povo, com o erário, e especialmente com a família. E esse momento que o governador vai estar lá é um momento de grande importância para que a gente possa acelerar ações importantes do governo do Estado, para que a gente possa criar mais estrutura, e aí ele conhecendo mais, como ele já conhece, mas ampliando o seu leque, vai poder lutar mais com a gente. Nós temos uma estrutura muito importante que vai ligar a Serra Gaúcha com a Serra de Santa Catarina, que é Caminhos da Neve. Já foi feita a ponte, uma ponte muito importante, e agora faltam alguns quilômetros para poder fazer esse asfaltamento e aí fazer esse trabalho forte com o governador do Rio Grande do Sul para que a gente possa reduzir o tempo de vinda de quem vai e quem volta e trazendo toda uma estrutura e uma logística, um revivimento dessa localidade. Então, a gente precisa estar trabalhando. Então, muitas coisas boas vão ser lançadas, muitas coisas boas vão ser projetadas para que a gente possa realmente fazer a Serra Catarinense entrar nos patamares de desenvolvimento que ela merece, que o nosso povo, tanto tempo, anseia por essas estruturas. Deputado?
Deputado Márcio, parabenizá-lo por essas pautas tão importantes. Nós estamos aí na semana que vai iniciar o inverno, e como é importante todo esse acesso. Eu lembro que Urubici foi eleito, a cidade de Urubici foi eleita o terceiro melhor destino turístico de inverno do Brasil. Só ficou atrás de Campos do Jordão e Gramado, se não me engano. Então, vale a pena todo o investimento. Nosso estado tem o turismo de verão, que é pujante, mas nós temos também aqui muitas opções de excelência do inverno, pela questão também da própria neve, da condição que nós temos. É o melhor local do Brasil para ver neve aqui, em Santa Catarina. Então, parabenizar a Vossa Excelência, o governador Jorginho Melo, por ter comprado também essa pauta, que é muito importante para a economia, para o turismo do nosso estado.
Obrigado, deputado Jair, pelas suas contribuições. E a Serra Catarinense, ela se destaca pelos vinhos de altitude. A titularidade que eu tive a honra de ser o autor do projeto de lei que hoje é lei em Santa Catarina, que reconhece São Joaquim como a capital catarinense dos vinhos finos de altitude e que realmente leva para outro patamar. A mesma coisa, a qualidade das nossas maçãs, do nosso mel, da bracatinga, do queijo serrano. Nós temos uma cidade que é Palmeira, reconhecida aqui por essa casa e lei em Santa Catarina como a capital catarinense das carnes de qualidade. A estrutura para poder fazer a manufatura da carne está pronta. Eu coloquei um recurso, nós estamos ampliando e melhorando aonde o turista, o consumidor, vai chegar lá e poder comprar carne. Entrou agora os recursos das emendas impositivas, uma parte que nós temos de direito, então 400 e poucos mil reais estão lá para comprar o maquinário, equipamento, para entregar para as associações fazerem toda essa manufatura, gerando emprego, gerando renda, gerando economia, gerando riquezas, para que o povo possa ter uma carne de qualidade, vai fazer um churrasco, vai fazer um almoço, vai fazer uma confraternização, passa lá na Palmeira e compra. Ali pertinho nós temos São José do Cerrito, reconhecido também por minha lavra, uma lei, que São José do Cerrito é a capital catarinense das casas subterrâneas. E eu tive a honra de estar no Orion Park, nesse final de semana, ministrando um treinamento de alto impacto na questão de inteligência emocional. E aí, conversando com um empresário que estava lá trabalhando, ele começou a me contar coisas extraordinárias do que é possível fazer lá em São José do Cerrito. Ele já fez uma parceria na área do turismo para poder levar os turistas a entenderem como é que eram a morada daquelas pessoas que há muito tempo residiam ali, os índios, e ali eles moravam em casas subterrâneas. Então nós temos algo extraordinário na Serra Catarinense que nós precisamos estar trabalhando, fortalecendo, qualificando ainda mais para que as pessoas possam ir, conhecer, se encantar, retornar, investir, e aquelas pessoas que têm as suas habilidades possam assim vender através de um artesanato, através de qualquer tipo de manufatura que venha realmente agregar valor na Serra Catarinense. Então, eu utilizo hoje, presidente, o horário do partido para enaltecer essa ação do governador Jorginho Melo de ir para a Serra Catarinense, de levar o governo de Santa Catarina para levar a sua estrutura, levar o seu poder, para que a gente possa realmente levar os níveis da nossa região tão importante, tão bela, que faz parte desse estado extraordinário. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Márcio Machado. Parabéns pela sua manifestação. Próximo horário destinado aos partidos políticos é do Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Em seguida, Bloco União-PSD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Em seguida, Bloco Podemos, Republicanos Novo. Na ordem do dia, essa presidência informa que não há matérias pautadas. Em explicações pessoais, também não há mais oradores inscritos. Então, nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.